Então, boa noite, né? Não, mentira, gente. Boa noite de chegada. Pode sentar. Bom, eu tive que obedecer a Deus para fazer isso. Nós saímos fora do esquema, mas Deus que sabe. Então, é melhor quando ele decide, né? Porque a gente tem um esqueminha, faz sempre daquele jeito, mas ele insistiu desde o começo que deveríamos fazer assim. Então, glória a Deus, ele quis que assim fosse. Então, vamos falar um pouquinho dos livros. Nós hoje estamos indicando esse livro do Benihim, que, Senhor, eu preciso de um milagre. Quem que não precisa, né? Só quem não está aqui, né, acho. Porque nós que estamos aqui precisamos, amém? É, nós precisamos mesmo de um milagre. Então, existem alguns princípios que ele descreve aqui no livro para a gente receber os milagres, né? Então, ele com toda a unção e toda a comunhão que ele tem com Deus, ele escreveu esse livro para dar essa direção, esse ensino de como a gente vai andar, receber esses milagres. É óbvio que se nós ficarmos na presença de Deus, nós vamos começar a receber direção de Deus, né? E nós vamos começar a ter a condição de obedecer, porque eu não posso obedecer o que eu não sei. Tá? Então, no geral, as pessoas no corpo de Cristo, elas mesmas tomam decisão das suas vidas e ainda dizem, eu não sei, eu não ouço Deus. Eu nem sei o que Deus quer, mas como que eu vou ouvir Deus? Então, parece que é um mistério ouvir Deus. Mas para quem nasceu de novo, não é. É só ficar na presença de Deus. Então, o que é ficar na presença de Deus? Quem nasceu de novo, tem, então, a natureza de Deus no seu espírito e tem toda uma condição de discernimento, né, tanto do que Deus quer como do pecado, por causa da nova natureza. Então, o nosso espírito está vivo. Vivo em Deus, para Deus, com a vida dele. Então, nós temos a condição de ouvir Deus, de saber o que Deus quer. Tem muitas pessoas que pensam que ouvir Deus é um barulho de trovão ou uma voz que entra na sala. Bom, a voz que entra na sala até pode ser, mas não é o comum. Ele vai falar através do testemunho interior. Então, isso é uma afinação. Se você ficar na presença dele, você começa a sentir a presença de Deus e saber o que ele quer. Porque você tem uma consciência viva, tá? Que está dentro do seu espírito. Então, você vai começar a receber a direção de Deus, saber bem o que ele quer que você faz. Ele está dando pistas, direção para você. Mas veja que tudo que Deus manda você fazer são coisas que para a mente humana absurda. E não peçam conselhos para os outros quando Deus falou com você. Porque as pessoas não vão aceitar e vão falar, você é um louco. Tipo, Jesus falou para Pedro, está precisando pagar um imposto? Vai lá, abre a boca do peixe e pega a moeda, a primeira. Pedro estava acostumado a jogar rede. Ele nunca pescava com anzol, né? Ele teve que usar o anzol e Jesus falou, aquele que você pegar o peixe, quer dizer, é o primeiro, não fica tentando o quarto, o quinto. O primeiro que vier, você já abre a boca e a moeda está lá. Então, o valor do imposto estava dentro da boca do peixe. Isso é uma loucura se você falar isso para um homem. A mente natural nunca vai aceitar. Então, nós precisamos da direção de Deus. Deus manda você fazer cada coisa louca. Então, não adianta ficar falando com os outros, porque cada um dá uma ideia. Aí que está o erro. Porque daí você vai querer seguir a ideia dos outros e foge a de Deus. Porque se Pedro comentasse esta ideia de Deus, todo mundo ia falar, você é louco? Aqui, anzol, você nem sabe pescar desse jeito. Melhor você pegar a rede. E nem vai, imagina que vai ter agora dinheiro na boca do peixe. Bom, esse é só um exemplo, porque Jesus e Deus só falou coisas absurdas, tá? Então é isso aí, é o poder de Deus. É o que nós, crentes, nascidos de novo, né, que somos membros do corpo de Cristo, devemos ter o poder de Deus. Gente, está disponível, aleluia. Tá, está disponível. Então o que Deus fala, gente, não adianta você comentar nem com nem com nem. Mas Deus falou, vai em frente. Vai em frente porque vai dar certo. Tudo que Deus fala dá certo. Então, ouvir Deus de como que você tem que proceder para você receber o seu milagre. Então, ele vai descrever isso. Existe o milagre ainda para hoje. A religião não fala em milagre. A religião é assim, tipo, admiro o milagre e tal, mas para você não é. Né? Porque a religião, ela só condena. Ela não abençoa. Ela não justifica ninguém. Então, a religião é uma coisa horrível, tá? Que Deus não está presente. É diferente de andar com Deus, que é vida. Religião não é vida. Religião é o que os santos da antiga aliança viveram antes de Jesus. Religião. Tá? Era aparência. Então, tudo aquilo, altar, né? Sacrifício de animais, todas as ordenanças, tal, eles não tinham uma comunhão com Deus. Era só fazer aquilo fórmula. Religião é fórmula. Deus não é fórmula, é pessoa. É relacionamento, contato. Tá? Então, nós precisamos aprender isso. Ter um relacionamento com Deus para receber cura, receber bênçãos de relacionamento, bênçãos financeiras, enfim, todas as bênçãos. Tá? Então, esse livro é para isso. Porque a gente tem que ir atrás do milagre. Não pode existir. Existe milagre. Até que saia, que seja quebrado a religião da nossa cabeça. Tá? Então é um trabalho, por isso que a Bíblia fala em salvar a alma. Nós vamos até falar um pouco sobre isso qualquer dia. Porque a alma, ela não está renovada, não está salva, mas a palavra de Deus vem renová-la, tá? Através do nosso espírito, que está já nascido de novo. Então nós precisamos mudar muito, muito, muito para andar com Deus. Para vir na igreja não precisa mudar, não. Vem, pega a tua Bíblia, senta aí, vai embora, ficou mesmo. Tá? Embora você tenha nascido de novo, a sua alma se comporta como alguém que não nasceu de novo. Então, nunca vai ter milagre. Se der certo, deu. Se não der, eu vou ficar do meu jeito, vou tentar. Então, o ímpio faz isso. E nós temos uma vantagem sobre o ímpio. Nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Ah, você precisa de um conselho de Deus? Está à sua disposição. Porque a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu não falo a homens, mas falo a Deus. Os mistérios que são revelados no meu espírito. Então, qualquer hora, Andoroko, Xerá, Maria, Ká. Isso é ter relacionamento com Deus. Ficar orando, lendo palavra, etc. Então, nós vamos começar a ter direção de Deus. Né? Então, esse aqui do... Esse é do Kenneth, Hagen. Como obter resposta à sua oração? Ah, todo mundo, né? Está querendo resposta para a oração. Então, ele também... Tem alguns itens aqui de como nós temos que proceder para nós termos a resposta. Gente, uma delas, duas, vamos dizendo, é a oração em línguas, a confissão da palavra, isso aí é chave. Tá? A gente não pode deixar de confessar a nossa bênção. Isso é importante. Mas tudo bem, durante o dia lá, quando eu lembrar, eu confesso. Mas eu tenho que ter um momento a sós com Deus falando aquela palavra. Sabe? Liberando aquilo. A minha mente vai sendo renovada. Quando ela aceitar, o milagre vai vir. Porque o meu espírito já crê. Então, aquilo tem que estar bem impregnado em mim para que aconteça o milagre. Quando não tiver mais dúvida, é, acabou, não me abala. Você está na paz, você está esperando com confiança na palavra de Deus. Vai acontecer. Tá? Nós não podemos desistir. A alma quer desistir muitas vezes, né? Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa, né? Nós estamos assim, com a nossa parte carnal toda distorcida diante de Deus, então é isso que dificulta. Porque Deus está pronto para fazer, sempre. Mas nós que não, para receber. Mas por que nós, Deus está zangado conosco? Não, porque nós não temos fé. Deus só age com a fé. Então nós precisamos renovar a nossa mente. E isso a gente faz ficando com Ele. Não precisa ir a Jerusalém, porque Ele não está lá. Agora Ele está no seu coração. Você tem acesso a hora que você quiser a Deus. Isso é o máximo. Nossa. Agora esse da Joyce. É, 7 coisas que roubam a sua alegria. Tem obstáculos, né, que, na nossa vida, que tiram a nossa felicidade. E justamente isso está na mente, no modo de pensar. Então, se eu começar a dar asa para aqueles pensamentos que me deixam triste, vou ficar triste. Vou ficar mesmo depressiva e o diabo tomando conta. Então, é isso que eu não posso permitir. Eu tenho que olhar, observar a palavra de Deus e confiar nela. Por isso que a confissão da palavra renova toda a minha mente e eu não preciso mais seguir, né, esses pensamentos de fracasso, de tristeza, de infelicidade. Eu não sou feliz porque eu estou fazendo isso ou aquilo. Eu sou feliz porque Jesus me deu a felicidade. Amém. É diferente. Tá? Então, aí tudo mais é acréscimo. Ok? Então, isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Peraí, de repente você levanta algum dia, tua alma está igual aquele leão na jaula, que viu a carne lá fora. Fica louca, nossa, fica terrível, brava, insuportável. Então, por que que eu estou desse jeito hoje? São as emoções que estão abaladas. Então, o que que você precisa? Ir no shopping tomar um café? De jeito nenhum. Lá é o último lugar que é você ir. Jesus não está andando lá, sentado numa mesa esperando. Na porta de uma loja. Não, ele não vai, ele não está lá. Não adianta. Ele está no seu íntimo, no seu quarto. Você ficar lá e superar isso. A hora que você vencer isso, você não vai querer ir no shopping, você está tão feliz. Você está tão bem, que você não está precisando disso. Você até pode se optar. Mas você vai se sentir tão bem que você não vai optar. Você vai achar o shopping muito longe da sua casa. Tipo, nem quero enfrentar trânsito e ficar gentarada, me atropelando. É melhor eu ficar aqui que eu estou em paz. Estão me acompanhando? Então, tem coisas que tiram a nossa felicidade e é a nossa alma. A gente precisa deixá-la colaborar conosco. Tá? A gente quer que as pessoas colaborem conosco. A nossa alma é que precisa colaborar conosco. O resto, se não colaborar, não tem importância. Amém? Ah, então vamos falar só um pouquinho sobre religião, que eu não vou dar todo um ensino, porque de noite fica muita coisa. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Nós não vamos dar todo um ensino sobre a doutrina errada, sabe? Afeta, assim, a nossa vida no geral, a doutrina errada. Porque ela impede de nós recebermos as bênçãos, os milagres. E não esqueçam, não se esqueçam. Veja, a doutrina errada é a religião. Por quê? A doutrina errada, ela tira versículos da Bíblia e faz uma doutrina. Não é uma, o contexto do que realmente aquela palavra está falando. Então, as pessoas inventam uma doutrina com aquilo e nunca vão ser abençoadas porque não é o que Deus está falando. Então, não vai receber bênçãos, não vai receber milagres. E veja que muitos de nós nascemos na doutrina errada. Foram ensinadas coisas e coisas para nós de como a gente receber coisas de Deus, como ter Deus, né, de várias formas. Tá? Então, isso tudo precisa ser quebrado e demora, isso não vai saindo assim. Então, uma coisa que nós precisamos ter conhecimento é de que nós somos filhos agora. Tá? E os filhos, eles têm o quê? Herança. Todo filho, né? Ele faz parte daquilo tudo que o pai tem. É herança. Então, se você levar isso, porque isso é bíblico, dentro da palavra de Deus, que você é filho e que você tem herança, por que que você não está abençoado? Então é por causa da religião. Tá valendo? Quer dizer que eu estou com um conceito errado, com doutrina errada dentro da minha cabeça. Na minha mente, o meu modo de pensar está errado. Tá? Então, o filho, ele tem acesso ao pai. Ele não foi deserdado, nós não fomos deserdados. Muito pelo contrário, nós somos adotados e passamos a ser filhos legítimos daí. Depois da adoção, nós viramos filhos legítimos. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então tem toda uma herança, tudo que ele diz lá. Por isso que nós temos que ler a palavra para que nós tenhamos conhecimento do que nós podemos ter na vida. Tá? Porque o diabo sempre vai falar, não é isso, condenar e mil coisas. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, é o Espírito de vida que opera em nós. Tá? Então, isso que é maravilhoso, você saber que você é filho legítimo de Deus. Então, é isso que faz com que você fique na presença dele para começar a mudar todos os conceitos errados que estão dentro de você para você ter esse relacionamento perfeito de filho com pai. E saber desse amor de Deus que é o seu pai por você. É tão bom você receber esse amor. Saber que você está lá orando e que esse amor de Deus está operando em você. Que você está com o pai.
que ele está agindo para que tudo concorra para o seu bem, para que você seja abençoado. Porque em Cristo Jesus ele já te abençoou. Então aí, o que que acontece? Você vai começar a crescer espiritualmente e você não vai mais andar pelo que você vê, nem pelas circunstâncias, mas você vai andar por aquilo que você crê. E aí que o milagre acontece. Então aí entra a paz, tá ok? Porque quem sabe esperar na palavra de Deus está em paz. O sintoma é esse, é estar em paz. Não está atribulado, não está aflito. Não é que está deixando o barco correr. Está seguro na circunstância, porque a circunstância não te pertence. O final é o que Deus disse. É o que a palavra disse. Vai acontecer. É só esperar. Não é demais? Então, a religião é um perigo. A doutrina errada é perigosíssima. Então, vamos só aqui, Marcos 1. Veja só aqui. Bom, queridos, Jesus foi batizado nas águas não porque ele tinha pecado. Ele nunca teve pecado. Ele foi batizado nas águas porque quando ele entrou na água, ou como eles dizem, quando ele desceu as águas, né? As pessoas falam nisso de uma maneira como se já tivessem com a alma transformada quando descem as águas. Não. Quando Jesus desceu as águas, ele disse: Pai, eu agora vou morrer na cruz com todos os pecados da humanidade sobre mim. E quando ele saiu da água, ele disse: então agora eu recebo o Espírito Santo para fazer a sua obra aqui na terra. Tá ok? Então, Jesus foi batizado justamente para mostrar o que haveria de ser a morte dele e a ressurreição. Tá? Ele nunca precisava ser batizado para tirar pecado nenhum. Então, quando nós, como corpo de Cristo, somos batizados, é a mesma coisa. Quando descemos as águas, é porque nós temos a convicção, a certeza de que nós agora somos Jesus. Não é assim, eu vou porque todo mundo está indo, ou me obrigaram, nem sei. Não é por isso, eu vou porque eu nunca mais vou largar Jesus. Então, é uma opção séria, o batismo nas águas, tá? Então, depois que Jesus foi batizado aqui nas águas, até João disse para ele: puxa, eu não sou digno de batizar você. Aliás, eu deveria ser batizado por você. Mas Jesus diz: não, mas é para que as escrituras sejam cumpridas e a justificação aconteça. Então, é por isso que tem que ser assim. Então, João Batista batizou Jesus, tá? Então, o que acontece logo depois que Jesus é batizado? O Espírito Santo vem e ele é levado para o deserto, né, para ser tentado. E a palavra de Deus diz em versículo 13, pelo próprio Satanás. Tá? Ele não foi tentado por qualquer demônio aí, não. Esses que vêm tentar a gente por aqui, tá ok? Ele foi tentado pelo próprio Satanás. Então, ele enfrentou Satanás cara a cara. Então, foi uma coisa muito séria, pesada. Não foi fácil. Bom, e depois, quando ele sai de lá, no versículo 14, então. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando qualquer doutrina, queridos? Não. O Evangelho de Deus. Então, é isso aí que a gente tem que observar. Jesus estava pregando o Evangelho de Deus, que era o quê? Atenção, veja o que é o Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus já está aqui. Está à mão, você pode usar. Está próximo, quer dizer, conforme a tradução, quer dizer, já está aqui. Já está disponível. O reino de Deus está... Por que que Jesus falou que o reino de Deus está disponível? Porque quando Adão pecou, ele perdeu todo o domínio sobre todas as coisas aqui na terra que Deus deu para ele, sob a unção do Espírito Santo. Porque ele recebeu o Espírito Santo, né? Então ele passou a ser alma vivente, quer dizer, ele passou a ter a vida de Deus, ser reconhecido por Deus como um filho com a imagem e semelhança dele. E Deus deu para ele toda a autoridade sobre todas as coisas. Então, ele perdeu essa autoridade quando ele pecou, quando ele caiu. Tá? Porque Eva foi enganada, porque ela não sabia da consequência, né, de desobedecer Deus. Porque Deus falou com Adão, não foi com Eva. Mas Adão foi desobediente. Ok? Porque Deus falou com ele. Então veja o perigo da desobediência. Desobediência é aquilo que Deus fala. É muito sério, é muito perigoso. Por isso que nós não podemos deixar que qualquer doutrina nos envolva. Seguir qualquer coisa porque achou bonitinho. Ou aceitar, vou aceitar por... Não, não pode. Você tem o Espírito Santo que te ensina. Tá? Então, a importância da oração em línguas. Se você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai testificando no seu espírito a verdade. Quando alguma coisa não é a verdade, aquilo soa mal. Você... Não, mas isso aí não está legal. Não é bem assim. Tá? Então, por isso que é importante nós deixarmos o Espírito Santo livre para nos... orientar com relação à doutrina. Não é qualquer pregação que serve. Não é qualquer pregação. Tudo bem, estão falando de Jesus, mas está falando errado. Doutrina errada. Então, Jesus falou assim, olha, o reino, por isso que ele está dizendo aqui, o tempo está cumprido e o reino de Deus já está aqui, está à disposição. Porque até então, o reino de Deus tinha desaparecido. Por que que o reino de Deus tinha desaparecido? Porque Adão caiu e o Espírito Santo saiu dele. Não tinha como. Vamos ter como exemplo que o Espírito Santo, numa forma simbólica de uma pomba, ok? Que estava, né, sobre ele, vamos dizer, saiu. Assim foi o Espírito Santo. Saiu do homem. Ele deixou de ter a presença de Deus nele. Então, ele perdeu o domínio sobre tudo que era na terra que ele tinha domínio. Então, agora, Jesus está dizendo que está voltando, que voltou para nós o domínio sobre todas as coisas. Na terra, sob a unção do Espírito Santo. Isso não é o máximo? Então, isso é ser cristão. Isso é nascer de novo. Tá? Isso é você receber Jesus como Senhor da sua vida. Isso é o máximo, gente. Pensa nisso. Não é só que você aceitou Jesus, mas agora você tem a condição de exercer a autoridade sobre todas as coisas no nome de Jesus, como Adão exerceu. Ele que pôs o nome em todas as coisas. Ele exercia autoridade sobre este planeta. Não é o máximo isso? Por isso, quando o pastor David diz, olha, a primeira casa é você, o seu corpo. A primeira casa sua é o seu corpo, você exerce autoridade sobre ele. Estão entendendo? Quando ele falar agora, a próxima vez, ele sempre fala isso. Né? Em janeiro ele costuma falar isso, porque não chove, então a gente tem, ou vem aquelas tempestades, ele fala, nós exercemos autoridade. Está precisando chuva em Alphaville? Não está precisando? Você exerce autoridade. Blá, blá, blá. Ok? E ele conta o caso que o tornado vinha vindo de Oklahoma City para Tulsa, já tinha dado a notícia que viria. E aliás, eram três. E ele foi lá fora e ele já estava vindo. Ele já dava para ver. E ele quebrou aquela ação do diabo, aquele tornado. E aquilo foi desviado, passou por cima de todos, cortado. E não aconteceu. Então, isso é que exercer a autoridade sobre a doença, sobre as finanças, tá? Sobre as suas emoções, tá? Sobre o seu pensamento errado. Não sobre as pessoas. Ok? Ninguém vai exercer autoridade sobre ninguém. Nós vamos exercer autoridade sobre o mal que foi derrotado. Estão acompanhando isso, gente? É bom saber isso? Quanto mais... Fala mesmo, se desde esse tempo que nós estamos explicando isso tudo, se você já não está muito melhor no seu dia a dia. Claro que você está esperto, você está aprendendo, você está revidando, você está usando de todo o poder que Deus está te dando. Isso tem que aumentar o poder de Deus, tá? Então... O reino de Deus, que é essa autoridade, já está à sua disposição. Porque até então, até que Jesus veio, não estava. Tá? Desde que Adão caiu, ninguém mais tinha autoridade sobre nada. Ok? Só o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa que Deus designava. Ou sacerdote, ou um profeta escolhido no meio do povo, ou rei. Fora disso, ninguém tinha... Assim, não que tinha o Espírito Santo habitando lá dentro. Porque muitas vezes eles colocavam a capa. A unção estava lá quando eles colocavam um manto. a unção vinha e eles tinham toda a liderança do Espírito Santo para falar com o povo. Agora, não precisa isso, você tem dentro de você. Você tem o Espírito Santo aí, que vai falar o que Deus quer para você. Como que a sua vida vai ser dirigida para o sucesso? O que o Senhor quer de mim? Mas isso é preciso ficar com Deus. Cada dia que você vai buscando Deus, orando em línguas, lendo a palavra, e de repente você vai ver que você começa a ter uma conversa com Deus, falar, uma intimidade, você começa a ter direção. Ok? Então é isso que ele está dizendo. Deu para entender esse versículo? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho vem salvar, o Evangelho vem abençoar, o Evangelho é Jesus. Tá? Então nós não podemos seguir nenhuma doutrina errada. Só para vocês verem aqui Mateus 16, eu não vou explicar isso hoje. Semana que vem a gente vai lá. Mateus 16, versículos 11 e 12, depois nós vamos entrar nisso, sobre a doutrina errada. Está acompanhando? Gente, quanto mais você vai sabendo sobre a Bíblia, quando você lê, já tem uma outra conotação. Porque nós temos que ter essa palavra dentro do nosso coração. Nós vamos ler a Bíblia, tá bom que muita gente já leu tudo, blá, 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 mas a palavra tem que estar dentro do coração. A palavra de Deus tem que estar lá. Então você tem que prestar atenção para ela entrar em você, para você poder fazer o que ela está dizendo. Então, por isso que é preciso de atenção. Então, veja 16, Mateus 11, 12. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Pois nós vamos explicar a doutrina deles. Então, é isso que Jesus estava sempre preocupado, com a doutrina errada. E Paulo só pregou isso, doutrina errada, cuidado. Então a gente tem coisas, às vezes, no nosso pensamento de como andar com Deus, de como receber as coisas de Deus, que podem estar erradas. Então nós precisamos de muita oração em línguas, leitura na palavra, para que o Espírito Santo corrija isso. Tá? Então vejam, por exemplo, gente, lá na Igreja Católica, muitos foram criados na Igreja Católica aqui. E vocês sabem que eles têm toda uma idolatria com a Virgem Maria, né? Mas isso lá já foi quando Jesus estava aqui, antes de morrer. Que aí é sua mãe, não sei o quê, né? Jesus, olha, mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de meu pai e obedece, né? Então, o que, que a doutrina errada fez? Tem muitas igrejas que têm, assim, um trono e a Virgem Maria sentada lá e coroada. Ela tem uma coroa e ela é a rainha do céu. Não existe rainha do céu. Então isso é um super engano de Satanás, né? Onde as pessoas se dobram, ficam orando para que a Virgem Maria, sabe, peça para Jesus ter misericórdia de nós, para que a gente possa receber as bênçãos, porque se ela não fizer isso, Jesus não vai dar, porque ele está com, sabe, Jesus está assim, com raiva da gente, ele está bravo com a humanidade. Se ele estivesse bravo, ele não ia na cruz. Ele nunca, sabe, ficou computando se você ia aceitá-lo ou não. Ele foi e te deu a condição de aceitá-lo. Ótimo que você aceitou. Mas veja, então, queridos, uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasce de novo, não vai se ajoelhar para a Virgem Maria. Se você andar na Europa inteira, é o que você vê nas igrejas. Tronos e tronos para a Virgem Maria. E as pessoas de joelhos chorando de verdade. Sabe? Pedindo, intercessão, chorando. Mulheres velhas de 80 anos, quer dizer, desde os 20 anos de idade, orando, fazendo orações para que a Virgem Maria interceda. Eu nunca fui na África, mas a gente já ouviu missionários que estão lá, que entram na casa das pessoas que dizem que aceitaram Jesus, mas eles têm lá todo um altar com aquelas bugigangas todas, né? Que a gente faz até ideia, e ainda tem um crucifixo de Jesus. E se falar, você acredita em Jesus? Lógico, ele faz milagres, eu acredito. Quer dizer, a pessoa nunca nasceu de novo. Então, presta atenção nisso. Não é porque está falando de Jesus que nasceu de novo. Então, a doutrina errada é um furo na água, leva para o inferno. Ok? E graças a Deus que nós estamos aprendendo cada dia mais para a gente poder ser luz para aquelas pessoas que ainda estão nesse barco furado. Porque quem nasceu de novo é de Jesus Cristo. Não é de nada mais. Tem a natureza de Deus para andar com Ele. Ok? Então, nós adquirimos o poder que Adão perdeu.